Você está ouvindo o BDTcast,
o BDTcast,
o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo que rola nos mundos tibianos. O BDTcast é patrocinado por Exit Lag. Jogue livre de lags e kicks. Compre seu Exit Lag clicando em um banner no nosso site.
Salve, tibianos! Aqui quem fala é o Bondrax e vamos começar mais um BDTcast, o maior podcast de tíbia do Brasil. E neste episódio de número 76, nosso convidado especial é o Emulove, o administrador do Portal Tíbia. Tudo bem, Emulove?
E aí, cara, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite e vamos aí conversar.
E para participar da nossa entrevista, o mais que tradicional participante, Elfo Fantasma. Tudo bem, Elfo?
Tudo bem. Salve, rapaziada. Bora para mais um cast.
E para você, nosso ouvinte, que já participa, já acompanha os episódios, já sabe como funciona, mas que você que é novo, a gente vai dar uma breve resumida. O nosso podcast é dividido em basicamente duas partes. Na primeira parte, a gente vai conversar com o Emulove sobre a vida dele, um pouco do pessoal, um pouco do Char. E depois a gente parte para as perguntas do fansite, né? Que a gente está fazendo essa maratona entrevistando os administradores de fansites. Então, vai, Emulove, se apresente para a gente quem é você fora do Tibia.
Legal, essa pergunta é sensacional, né? Quem sou eu fora do Tibia? Eu acho que é se definir ou dizer quem é baseado no que faz, né, no que deixa de fazer e tal, e no que acredita e tal, eu acho que é bem complexo, né? Muitas vezes as pessoas chegam e vai se apresentar e fala, né, sobre, eu sou jogador de futebol, eu não sei o quê, eu faço isso, aquilo e tal. Mas eu fora do Tibia, eu me vejo muito, assim, é parecido do como eu... interajo com as pessoas dentro do Tibia, com meus amigos. Eu sou uma pessoa mais reservada, não sou muito, como é que se diz, baladeiro, sabe, assim, de zoeira, da zoeira, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas direito, eu vou na igreja, e como é que se fala? Eu não sou muito de arrumar confusão, eu não gosto de confusão, né? E basicamente sou uma pessoa bem tranquila. Agora, como profissão, eu sou analista de sinistro, ó, que legal. Ou seja, eu faço relacionado com sindicância. Sindicância é investigação, né, um termo para isso. Então, eu trabalho com investigação em fraudes de seguro, né? Nesse tempo de trabalho, a gente vê como é triste, né, a questão de fraude no Brasil, que acontece por aí. Fora isso, a minha questão religiosa, sou um cara religioso, ajudo na igreja, você vai me ver, já fui catequista de crisma, eu tô com catequista com perseverança, né, o pós-catequese com a juventude, sou católico, e a minha vida também se divide em parte para saúde, né, eu gosto muito. Eu troquei muito meu carro, eu andava muito de carro também para ir para os lugares, eu tinha ganhado peso aí depois da pandemia, e daí eu optei trocar. Eu sempre andei de bicicleta mais jovem, joguei bola, fazia aula de dança, etc. E quando eu fazia dança também jogava, ficava correndo, ia fazer Warzone lá em 2011, 12, como é que se diz? E hoje eu tô muito focado assim para a parte de saúde, porque... Eu tinha engordado, eu tava pesando 78 quilos depois da pandemia, tenho 1,65m, não sou muito alto. Daí depois da pandemia comecei a correr, andar de bicicleta, emagreci e faz mais ou menos um ano eu tô na academia aí. E agora eu tô focado na academia, e a academia hoje foi o que me deixou mais retired do tíbia. Porque eu voltei ao tíbia, tava... Olha só, eu tô falando do Tibia, mas só pra complementar, eu tinha voltado a jogar Tibia mais sério uns tempos atrás, até mais ou menos 3 meses atrás. Joguei uns 8 meses direto, assim, desde o final do ano passado, agosto, quando eu mudei para Ionabra. Então eu joguei agosto, setembro, outubro, até junho, quase um ano. E nisso eu cheguei quase level 800. Então foi... Eu tava level 600, né? Então foi uma coisa legal. Foi uma coisa legal essa fase. E daí eu vi que eu tava meio perdendo peso. Eu falei, puta, preciso jogar. E deu um problema aqui no meu computador. Até pra entrar aqui na gravação demorou um pouco. O computador tá horrível. Deu um problema na trilha, que foi da placa-mãe, né? E queimou o slot da memória. E depois que queimou esse slot da memória, meu computador ficou instável. Às vezes ele não liga. Então eu tive um problema na placa-mãe do computador. Ficou instável. E tipo assim, morrer no Tibia é horrível. E daí eu fiquei mais de boa, né? Eu comecei a jogar LOL pra ver se ele não travava e tal. Tava jogando e tal. E quando eu fui, eu fui deixando de lado. Ficava mais tempo na academia, ia correr um pouquinho mais tempo e tal. E falei assim, mano, vou focar aqui. Daí eu peguei um tempo pra focar. E agora focou e, tipo, tá divertido. Então eu tô passando mais tempo treinando, fazendo atividade e tal, do que com o Tibia. Mas é isso, sei lá.
Faz parte do seleto grupo de 2 jogadores de Tibia que são fisicamente ativos, né? Só o C e do Cote. Passando um pouquinho pro Emo Love mesmo, pro Tibia. Como que chegou Tibia na sua vida?
O Tibia chegou na minha vida da seguinte maneira. Existia um jogo em, cara, 2001, mais ou menos. Chamava Mystic Realms of alguma coisa. Esse joguinho, Mystic Realms, era basicamente bem parecido com o Tibia. E tinha evolução, tinha rank e tal, e não sei o que lá. E eu jogava... E tinha começado a jogar esse jogo, né? Eu tinha começado a jogar por influência do amigo, de infância também. E jogava. Inclusive, esse jogo era melhor que o Tibia em muitos aspectos. O Tibia até hoje. Tinha um negócio que você conseguia... colocar um label no seu item... Então, você, tipo, jogava o item no chão, ninguém podia mexer e carregar. Sabe que nem na House?
Sim.
Tinha isso. E assim, antes de eu ter chegado nesse jogo, só pra complementar, eu sempre fui um cara que jogava videogame, né? Chegava da escola, eu jogava Final Fantasy, gostava muito do Tactics, né, que tem evolução. Eu joguei Ultima 9, que, na verdade, o Tibia, se você for ver, ele vem muito do último, acho que 7, mas eu jogava o Tibia 9, que tinha essa questão de explorar e tal, não sei o quê. E daí eu tava jogando esse joguinho. Só que esse joguinho que eu tava jogando, ele era muito limitado mesmo, era pequeno, não tinha grande evolução e tal. E daí eu joguei, acho que ele, no buscador, seria Yahoo ou KD da época. E o Tibia apareceu, eu joguei com. Eu escrevi alguma coisa como RPG Online. Eu devo ter caído em alguma coisa como o Tibia BR. Acho que devia ter o Tibia BR nessa época, acho. Em 2001, alguma coisa assim. E daí eu caí no Tibia. E eu jogava Tibia. Comecei a jogar Tibia, né, nessa época. Foi assim que ele entrou. E eu tava no terceiro colegial, já, era 2002. E eu estudava tarde, isso me proporcionou jogar o Tibia da meia-noite às 6 da manhã, quando o pulso da conexão de escada era um pulso só. Porque se você fosse jogar à tarde, depois a sua conta ia vir R$200, o salário mínimo na época era 100. Então você já imagina que seria hoje em torno de 2.000, você ia se fuder depois com seus pais, né? Quem que fez essa ligação do caralho aí, né? Mas foi assim que veio o Tibia na minha vida. O engraçado é que quando eu joguei, eu até falei para outros amigos jogar e tal, mas só eu jogava da minha, de amigos mais de infância, né? E eu jogava. E eu lembro que uma coisa assim, eu não gostava de pecar, né? O que eu detestava era tipo assim, eu ver meu progresso perdido porque alguém me matou. Então eu fiz um Rookshar, né? Fiz um Rookshar e eu jogava nesse Rookshar principalmente. Era... Eu não lembro o nome dele agora, mas... acho que era Chaplin, com X. X-A-P-L-I-N, Chaplin. Ou era Johnny Jokes, um negócio assim, porque eu tinha alguns... Rookshar, né? Eu tinha alguns Rookshar. E eu tava jogando e tal. E o que eu fazia? Que eu fiz muito dinheiro na época. Eu marketeava item no trade. Então eu comprava lote de plate leg, comprava calegs, né? Os itens antigos de gente que precisava vender. Não vendia essas coisas em NPC na época, assim, e tinha uma estimativa de valor. E eu ia, tipo, entregar ou mandava parcel. Tanto é que eu era level 20 e tinha um Vampire Shield. E uma mina lá, ela pegou e perguntou que eu vendi pra ela, né? Ela perguntou, nossa, como é que você tem um Vampire Shield, não sei o quê, né? Tipo, porra, né? E eu falei, não, comprando e vendendo e tal. E isso é só pra dizer o que eu fazia em Mainland. Daí, conversando com esses caras, passou um tempo, não lembro quando foi que foi feito, surgiu non-PVP. Daí surgiu non-PVP, e quando surgiu esse o non-PVP... Esse meu amigo falou, não, tem um servidor que você não morre se jogar em main. Daí eu falei, o quê? Não morre? É, e tal. Daí eu fiz meu char, e o char foi em Unitera, e comecei a jogar em Unitera. Agora a criação é o mesmo char até hoje, é o meu char. A criação do nome foi o seguinte, eu fui criar, eu tava pensando, pô, que nome que eu vou pôr? Não sei. Daí eu olhei a caixinha de som do computador, tava escrito lá, volume. Daí eu falei, ah, vou pôr volume então. Eu pus volume. O que que aconteceu? Eu já tinha o volume. Eu falei, bom, o que eu faço? Ah, vou pôr volume ao contrário. Eu coloquei Emulove. Daí eu fui pôr Emulove, já tinha o Emulove. Falei, caraca. Daí na hora que eu fui pôr, pensar, apareceu a atualização. Você tem que atualizar Java Sun, não sei o quê. Olha, Java Sun. Então, Emulove Sun, tipo família e tal, pum, foi. E foi assim que foi criado o meu nome. E o Tibia ficou porque eu gostava muito dessa questão de evoluir, né? De, tipo, passar do 1 por 2, não ter limite, você poder ter essa coisa de conversar com o NPC. E o que eu gosto muito também, tipo, ver o avanço de skill, progresso. Então, eu acho que o que me encanta no Tibia é que você não vê muito em... outros jogos, e é uma coisa que eu gosto muito, é essa possibilidade de você desenvolver o seu char, né? Com level e skill. Embora mudou atualmente, né? Que hoje você consegue comprar tudo isso, né? Na Store. Mas na época era gratificante, então eu quando eu peguei level 400, o começo, foi... Eu subi bem, eu tava no top 100 do server, entendeu? Meu skill, eu sempre fui, tipo, da primeira página. Acho que até hoje, mesmo hoje, é da primeira página. Acho que eu era top 12. Eu preciso ver aqui, mas eu sou um dos top de Sword e Shielding do servidor. Mesmo não gastando fortunas aí, né? Então, é isso que me encantou no jogo. E é assim que o Tibia chegou a mim. E é isso que o Tibia já está comigo, então já são mais de 20, são... É, a minha conta é de 2023, mas eu jogava em 2022. Eu não lembro se foi porque alguma mudança ou se eu tinha perdido a conta que eu fiz original. Mas se eu não me engano, acho que foi isso, 2002, 2001 que eu comecei a jogar, então são 20 anos de Tibia aí.
Uma pergunta da sua época de negociador de marketing lá nas antigas. Pra quem não sabe, não existia o safe trade que tem hoje, né? Já foi roubado alguma vez nessa de mandar parcel ou não?
Cara, por incrível que pareça, eu fui roubado pouquíssimas vezes. Mas foi coisa tipo plate legs, assim. É. Daí depois a gente fala no parcel. No parcel. E era legal que, tipo assim... você tinha que viajar pelado, né? Ou por quê? Porque você fala assim, eu venho no Vampire Shield. Ah, você vende? É. Eu ficava em carne. Daí não, tem que ser. Eu tô em Venório. Você entrega aqui. Meu, é incrível. Era uma viagem, cara, pra você chegar em Venório. Hoje você dá um clique correndo, é incrível, né?
Com daí, o de TGS lurada, né? Do ARP.
Ah, então. Ou PK mesmo, porque PVP. E daí, tipo, os caras iam pra te matar também, né? Então você tinha que ficar muito esperto. Mas nunca me mataram assim. E eu vou contar agora uma coisa que eu lembrei que foi sensacional. Acabei de lembrar e foi terrível. A minha primeira morte no Tibia. A minha primeira morte no Tibia. Eu tava em carne, daí eu fui lá pra direita, tava matando uns bichos que eu não lembro. Daí eu subi e tinha um cara vestido de assassino, de preto, começou a me atacar assim. Daí eu falei, por favor, não tenho nada, para. Fui andando. Tipo, eu nem desci a escada, nem fiz nada, tentei argumentar, né? Porque eu falei assim, pô, o cara é muito forte, não vai ter como correr aqui, sei lá. E eu morri. É pro assassino, mano.
Todo mundo já sofreu o pecado Hunter, do Guild Warrior, né?
Tentando
se salvar.
E eu lembro do meu primeiro dragão, e eu tenho uma foto do Char matando o primeiro dragão. É que acho que tá no outro PC, porque eu troquei, mas eu tenho essas memórias aí, sim, gostosas.
E conta pra gente, você falou que no momento tá um pouco afastado do Tibia, né? Mas quando você tava mais ativo, como você se considerava? Char lover? Gostava de achievement? Gostava de caçar? O que mais você gostava de fazer?
Eu, quando até o level 400, mais ou menos, eu tava muito focado, né, em tentar pegar level alto. E daí, tipo assim, basicamente, uma coisa foi levando a outra. O que que acontece? Acho que eu só jogo Tibia hoje, assim, que deu certo, assim, né? Não que deu errado, deu certo de eu, tipo, jogar muito tempo. Foi porque eu fiz amizade com o Sir Healer, né? Que era um druida. E teve o evento. E teve um evento do Lightbringer, né? Minha pronúncia é muito boa, né? É o Light...
É isso mesmo, acho que Lightbringer, né?
É Lightbringer. Daí teve o evento de Lightbringer em Unitera e tinha que ficar cuidando dos bazinhos, né? E nessa época tinha a guild dominante e eu tô vendo aqui que foi adicionado em 2009 esse evento e isso aconteceu foi em 2010. Então eu jogando Tibia de 2003 a 2010 teve muito retiro, né? Então eu jogava basicamente para ficar conversando no chat e tal. Quando eu chegou em 2010, foi a época, eu já tinha o Emulov, né? Mas não tinha muito level, tinha level 20 ou 30. Alguém me falou assim, cara, por que você não põe PA? Eu falei, porque PA tem que pagar, não sei o que. Não, mas você faz assim, você evolui, você não sei o que, você pode. E assim e tal, não sei o que lá. Daí eu falei, tá bom, vamos lá. Daí eu comecei a jogar. E o que aconteceu? Quando teve o evento, eu falei pra vocês, eu sou prestativo. Não, não, é uma qualidade minha. E eu tava lá, tava ajudando e tal. E tinha um cara que chamava Zorebex, era o líder de uma guild, chamava Sanity. E tinham duas dominantes no servidor de Nintendo na época, que era... Ai, a Sanity e a Gods, isso. E a Sanity fazia service de Ink, não, service de Poi. A Gods fazia service de Ink, era dividido assim mais ou menos. E teve esse evento, e eu ajudei e tal. Depois desse evento, né, eu não sei se foi logo em seguida, teve a introdução das Warzones no Tibia. E, cara, foi uma revolução o Warzone do Tibia, né? Por quê? Porque começou a dar muito dinheiro para as pessoas que, né, que faziam essa quest. A recompensa era muito grande. Então, mais ou menos dessa época aí, Eu tô confundindo um pouco as datas, tá? Mas acho que foi o Light Brigade de 2011, mais ou menos. E daí que eu comecei a jogar mais sério. E daí quando teve esse evento, teve o evento do Light Brigade, daí o pessoal tava fazendo Warzone, eu comecei a fazer Warzone com a Sanity. E eu era level 100. Nessa época eu comecei a entrar no TS deles e tal. E quando eu comecei a entrar no TS, que hoje é uma coisa normal, mas pra época não era muito pra mim, você começou a conversar com as pessoas diretamente, ficou, abriu, né, o mundo do Tibia, do chat, pra você trocar. E daí eu comecei a participar da Warzone, depois eu consegui entrar na guild e fui fazendo parte da guild, tanto é que depois eu fiquei o líder, daí quando o pessoal saiu, eu fiquei líder e eu, esperto, eu consegui perder a guild depois que eu fiquei free. Mas é de ficar na guild. É que isso é tudo uma introdução para dizer o que eu me considero, tá?
Sim.
E quando eu jogava, o que aconteceu? Eu era level 100. O top do server, acho que era o Issin Lemuria. Ele era level 500 na época, que era um absurdo. 2012, alguma coisa assim. E os caras que faziam Warzone, que puxavam, era level 400. 300, era mais ou menos 300, né? 312. O Lemuria devia estar 400 e alguma coisa. Ele era muito, um pouco mais assim. E cara, aconteceu. Eu me sentia, pô, eu tô muito distante desses caras, né? Eu preciso melhorar. Então o que aconteceu? Todo o lucro que eu tinha na Warzone, eu ficava gastando, caçando, eu caçava Green Reaper, cara. Eu caçava Green Reaper, Nightmare, fiquei muito tempo. Depois, o que muitos os moleques me zoavam, e se eles verem isso, vão comentar depois. Eu caí na Sea Serpent, né? O pessoal falava que eu morava lá. E tem gente até que falava que eu era bot de Sea Serpent, mas eu nunca botei. Eu sempre gostei de jogar e sempre quis por mim mesmo. E nunca... Porque um dos motivos também é porque eu tinha medo de perder minhas coisas. Sou muito shardover. E o outro motivo é que eu não tenho isso, tipo, sabe, passar senha pra alguém, alguma coisa, dá muito medo. E por falar de passar senha, eu lembrei, a gente assistia... Antigamente eu assistia o Tibia, pelo Tibia, né? Tinha o Tibia Cast, não era Tibia Cast, era um programinha. Você baixava as vídeos com o pessoal jogando. Vocês lembram disso?
Eu lembro, era.
Era muito legal.
Tibiacan.
Tibiacan, puta que saudade. Aquilo era legal, era você massa. Punha ali e ia, era o máximo que eu tinha de alguma coisa fora do cliente. Tinha no Tibia BR essas coisas, era bem interessante. Bom, enfim. Daí que acontece? Eu comecei a usar o dinheiro da Warzone gastando só pra pegar level. Tanto é que eu rushei muito. Até tinha gente. Porque era uma época no Tibia, pra contextualizar, mesmo até 2010, 11, 12, que as pessoas ficavam muito estagnadas ali no level 100, level 200. Daí tinha uns caras que pegavam level 300, que já era fora, né? Da curva. E daí eu comecei a wastar mesmo, né? Até tinha uns amigos que era gringo, falava Power Game, não sei o que e tal. Porque eu tava chegando nos caras que era level 50, 150, por exemplo, há muito tempo. E o Tibia começou a facilitar em algumas quests que foram abrindo, né? Então, nesse tempo, eu era um cara que tava muito querendo rushar. Aí eu passei por uma influência muito legal, que quem quiser depois pesquisar por matérias. Na Guild Sanity tinha os dois top achievements do Tibia, que eram o Lord Duff e o Zorebex. Então, eu comecei a gostar disso também. E eu fui indo atrás deles, né? Eles conversavam assim, ó, oh, descobri isso aqui. Ó, oh, você viu no fórum lá, não sei o que lá. Ó, oh, faz aqui e tal. E, mesmo assim, você ter ultifeats, algumas coisas, montaria e tal, era caro. Eu, como eu tinha... entrar na Sanity e comecei a fazer parte, eles juntavam o dinheiro que caía dos bichos, vendiam e dividiam entre os membros, tipo, todo domingo. E eu acabei pegando, como o dinheiro entrava fácil, eu acabei investindo todo o lucro do dinheiro que tinha, assim, e nos achievements. Então eu cheguei a ficar também entre, assim, os top 10 achievements de Nintendo, perto deles. E eu fiquei dividindo isso. Daí quando eu fiquei mais retido, eu fiquei só fazendo mais achievement e tal. Eu fiquei uma época que eu gostava de procurar mistérios, né? Serpentine Tower, algumas coisas. E quando foi 2014, teve um advento no Tibia, eu não lembro. Eu lembro. Então, eu rushava, né? Sozinho até 2014. E quando chegou 2014, tanto é que eu tenho no meu Tibia aqui, mais ou menos, quando eu peguei o level 14, ou level 400. Às vezes, gente, quem estiver ouvindo, eu posso estar falando alguma coisa errada de data, tá? Errar um ano ou dois. É porque faz muito tempo. E eu peguei o level 400, eu tenho no meu share aqui, no meu comentário, no dia 30 de novembro de 2014. Nesse tempo, eu já estava mais parado um pouco. O que, que aconteceu? Level 400 já era um level considerável na época, né? 2014. Daí, o que aconteceu? Eu era um cara que jogava sozinho. E, tipo assim, eu gastava dinheiro também. Então, eu me baseava até em coisas do Lessin Lemuria. Tipo, que o pessoal caçava dezembro de 2014. Daí, o que aconteceu? Teve um update, e inclusive foi uma proposta de um jogador de Unitera, que foi o Party Hunt com a experiência compartilhada. Esse primeira modificação que teve no Tibia foi quando me fez broxar em pegar level. Por quê? Não tinha mais como eu acompanhar, entendeu? Então, a hunt de cara sozinha acabou, meio que acabou assim, quando o Party Hunt veio. Então, quando chegou essa época, eu desencanei. E daí, eu comecei a gravar vídeos. Em dezembro de 2014, no YouTube, eu comecei a gravar vídeos, porque eu tinha visto muita gente fazendo alguns vídeos, eu vi vídeos na internet, e falei assim, caramba, meu, o pessoal meio que corta aqui e tal. E eu jogo há tanto tempo, vocês, né? A gente descobriu tanta coisa. Eu descobri a coisa em TS também e tal. E coisa nova, porque você conversa com as pessoas que entram no TS pra descobrir um Ativent novo, pra explorar. Esses caras, assim, da vanguarda lá, antigo, né? E eu falei assim, cara, eu tenho tanta coisa que eu posso falar, eu vou falar. Então, eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Né? Então, é mais ou menos isso. E o Tibia é magnífico por causa disso. Você pode levar ele para as mais diversas fronteiras aí, mais diversas possibilidades, desde ganha-pão de muita gente e desde um simples hobby, né? Um gosto, uma diversão, ou até uma questão social, inclusão, como a gente já sabe, vários casos aí, né? Então, não vou mencionar, mas é isso, né? Permite a conectividade.
Passando um pouco agora pro Emulove Admin de Fansite. Como que chega para você o Portal Tibia? Como que chega esse universo de Fansite para você?
Olha, o universo de Fansite para mim chegou da seguinte maneira. Eu tava fazendo meu canal no YouTube e mandei para o Fansites. Falei, olha, eu sou um carinha aqui, eu tô fazendo vídeo, assim, pá. Pô, queria fazer entrar pro Fansite, ó, pelo meu canal. Daí me falaram assim, não, você não pode. A gente, Fansite é Fansite, você tem que ter dedicado e tal. YouTube é terceirizado, você não pode assim. Conversei com a Rejana, na época, e ela muito querida, ela disse, olha, você pode fazer o seguinte. Você cria um site, inclusive eu cheguei a criar um mais simplesinho, e coloca no site o link para os seus vídeos, e aí você poderá entrar para os seus sites. Ó, bom, comecei a fazer, só começou a dar um trabalho e eu não gostei muito, porque ficava aquele meio método de postagem, meio blog, né? E o pior é que hoje o WordPress possibilita, é mais ou menos isso, né? Mas daí eu não ia muito pra frente, né? E o que que acontecia? Eu queria divulgação. E comecei a divulgar nos fansites, nos fóruns que tinham. Um deles era o Portal Tibia. E comecei a divulgar os vídeos no Portal Tibia e tal. E um dia o Sanesuke Mateus, que era um dos principais carinhas lá do Portal Tibia, ele me chamou e perguntou se eu queria fazer vídeo, né, assim, pro Portal Tibia. Nisso eu já conhecia mais algumas pessoas de teste cego e tal, não sei o que lá. E eu comecei a produzir Tibia. Foi vídeo de Tibia. Um pouquinho depois, o Lucas, era o admin do Wiki. Se eu confundir o nome dele, eu posso estar errado. É o Azo. Isso, o Azo. Ele perguntou se eu não faria vídeos pro Wiki. Então eu comecei a fazer vídeos pro Wiki e vídeos pro Portal Tibia. Quando eu comecei a fazer vídeos pro Portal Tibia, né? E você, por ser usuário do fórum do Portal Tibia, você, quando vai fazer a postagem, você acaba aprendendo a mecânica. E eu aprendi a mecânica de postagem do site. O Portal Tibia sempre foi inclusivo, né? Uma coisa de comunidade, o fórum. Então, geralmente as notícias eram postadas por membros da equipe, né? E o que aconteceu? Eu não era da equipe, mas eu era tipo um youtuber, né? E às vezes eu era streamer, né? Seria hoje, mas era um youtuber. Até ganhei antes algumas premium time, né? Pelo portal, assim, por colaborador. Então, a palavra certa é eu era um colaborador do portal, como youtuber. Então, o que aconteceu? Com o tempo, pô, você tá engajado no Tibia, faz vídeo, faz as coisas. Você quer acordar cedo pra ver a notícia. Eu vi uma notícia ou outra e tal. Eu já abri o fórum ali e fazia a postagem, né? Daí o pessoal vinha e me orientava, ó, tem que fazer assim, ó, põe assim. E eu comecei a fazer postagem e tal. Meio que eu subi ali de cargo, de ranking e fui postando. Então eu fazia vídeos, né, meus vídeos, e fazia postagem. Daí que aconteceu? Ajudava também em algumas coisas, participava de concurso, dava minha opinião. Daí a equipe foi diminuindo, né? Passou algumas mudanças internas no fansite e eu virei tipo membro da equipe mesmo, fazendo traduções e postagem. E o que aconteceu? Era uma equipe dividida e quando fui ver, teve uma época só eu tava fazendo isso, né? E foi passando. E o fansite, o Portal Tibia tem um dono, mas tem um admin, não é a mesma pessoa, né? E o admin que estava lá, ele acabou com o Tibia, seguiu a vida dele e tal. E teve uma reunião, teve, entre outras pessoas, quem seria ideal para ser administrador do Portal Tibia. Tinha até a questão de administração do IC, né? Teve uma mudança ali. E eu, por ser um cara dedicado ao portal, manter o fansite em pé, cuidando das notícias, fazendo tudo certinho e tal, eu virei dessa forma, pela equipe mesmo, eleição assim e tal, o administrador do Portal Tibia. E fiquei muito feliz, porque, pô, quando eu fiz o meu YouTube e projetei fazer um fansite pro meu canal, e de repente eu tinha virado o admin do Portal Tibia, que é um fansite que é um dos primeiros, né? Tem 20 anos ele completou, tá completando agora em outubro 21. Então, pô, é muito tempo, fiquei muito feliz e comecei a me dedicar bastante. O pessoal é enxuta a equipe, mas o pessoal colabora muito bem, né? Sem eles não ia estar assim. Tem o pessoal, tem a Van, que ela faz as postagens no fórum e no site, que tem que ficar ativo. Tem a Áurea, que ela cuida do Instagram, que é o que está permitindo a gente ter um contato com a nova juventude aí do Tibia. E basicamente assim, foi assim que eu me tornei o admin do Portal Tibia, né? Basicamente como se fosse numa empresa, crescendo de cargo, né? E foi basicamente essa questão de responsabilidade, né? Eu assumi a responsabilidade quando precisou, não deixei a peteca cair, né? A gente vê que muitos fansites deixaram de existir no decorrer do tempo, porque é difícil manter, é difícil ter equipe. Já teve casos que a gente tem pessoa na equipe ela fica bastante tempo. Daí a gente premia ela com o fansite. E, cara, duas semanas depois a pessoa não pode mais, viajou, mudou, tá doente. Obrigado, adeus. Então é uma dificuldade também. Então é bem difícil manter um fansite por muito tempo. Dá muito trabalho. Você acha que ainda mais... Hoje tá muito mais fácil, né? Tem muito mecanismo fácil de tradução e postagem, mas manter isso pelo tempo que foi até hoje, deu muito trabalho, assim, pro Portal Tibia chegar nessa idade, né? E é isso. Basicamente, eu me tornei administrador do Portal Tibia porque eu não deixei a peteca cair, né?
E esse ano a gente teve a reformulação, né, do fansite e do portal Epaminondas Doll. Conta pra gente primeiro de onde surgiu a criação do Epaminondas Doll, como que ele foi criado e da ideia, né, de fazer a reformulação do item.
Bom, sobre a criação do fansite item, eu não estava envolvido no Portal Tibia quando ela foi criada, né? Então, exatamente como foi feito o fansite item, eu não sei dizer, tá? Mas eu creio que não foi por um concurso. Pela Wiki, diz que quem fez foi o João Matheus. E pelo nome, eu acredito que seja o Sanosuke, se eu não tiver errado. Quem estiver assistindo, ouvindo esse podcast, comente com alguém que saiba, veja e depois avisa pra gente aí. Na verdade, eu posso perguntar depois também pros meninos ali, que o pessoal sabe. Mas foi o João Matheus que fez esse item. E ele ficou muito tempo como nosso item, né? Desde a criação. A ideia dele é que é o seguinte. O fórum do Portal Tibia, o fórum do Portal Tibia, ele funciona como tipo assim, um portal mesmo, né? Um ambiente medieval, né? Conectado aqui na rede, né? Então... ele permite que os jogadores, permitia mais, né, que hoje fórum pouca gente usa, conversassem, né, então tem várias áreas, né, e o fórum funcionava assim, tinha a taverna, né, tem a taverna, tem a vila Escápula, né, que é do osso, e tem os NPCs do fansite, do fórum. Então, por exemplo, algumas notícias tinham... um cara, é Shakespeare, né? Tem o nome dele lá. Então ele faz a notícia mais medieval, né? Com um tom mais formal. Então tem toda uma questão de medieval mesmo, né? Uma questão medieval no fórum. E ele é dividido taverna, vila e tal. E pelo contexto do fórum... o mestre, né, o taverneiro, é o Epaminondas, né? Então ele tem esse NPC, ele é o líder aqui, né? Então por isso que é o Epaminondas Nol, que é a referência total ao bom velhinho, que é o Epaminondas, né? E o que acontece? O Tibia passou por muitas atualizações. O nosso item, ele tinha apenas... dois frames, né? Acho que eram quatro frames, né? De ele descer e abaixar a mãozinha quando clicar. Falava alguns sons, né? Que é aquelas mensagens em vermelho. Mas não tinha animação estática, como é permitido hoje. E também não tinha segunda animação, né? Que hoje ele consegue... aparecer com o hidromel dele. O hidromel também tem da história da vila, né? E o que aconteceu? A gente conversando, falou do item e tal, não sei o quê. Perguntou, poxa, mas será que a gente não podia atualizar o nosso item? Porque tem tantos itens bonitos, né? As pessoas com seus sites novos, com mais... frames, né, com mais possibilidades, e o nosso não tem, né? E a gente conversou com a Rejana. Pra quem não sabe, a Rejana ela é uma das CMs, que é a principal contato com os admins. A gente conversou com a Rejana e ela autorizou na forma de concurso. Teve o concurso, a Macadâmia ganhou o concurso. Esse concurso, nós mesmos que escolhemos o DOL, porque é a nossa a imagem, e a gente pegou e já tinha deixado nas regras que era uma, não era um novo DOL, entendeu? Não era a criação de um novo fan site item, porque isso não existe no programa de fan site. Era simplesmente um upgrade, né? Uma atualização, porque você pode ver que o antigo com o atual são muito, muito parecidos, como se fosse uma coisa mais retro para uma coisa mais tibia moderna. Então, foi isso que foi possível a atualização do fansite item. Depois que ficou pronto o Epaminondas Doll, a gente pediu para a ganhadora fazer algumas modificações e ela fez essas modificações para nós de bom grado, e o item está aí, como vocês podem ver. Então a repaginação foi acho que bem mais difícil ter essa possibilidade de atualização, né, do DOL, foi bem mais difícil do que a criação de um fansite item mesmo por uma equipe ou por um outro tipo de concurso, né?
Cara, e pra gente finalizar então, como você vê aí o futuro do time? Você vê ainda uma longevidade pro jogo?
Então, eu acho que hoje o Tibia tá presente na vida de muitas pessoas, muitas comunidades, ele tá bem globalizado. Eu acho que eu vi muita gente, tenho muitos amigos que ainda mantêm contato no Tibia mesmo depois de ter parado de jogar. Então, isso que permite o Tibia continuar ativo até hoje, né? Que são os jogadores. E além também da questão, queira ou não queira, financeira, né, do jogo, que movimenta aí muito dinheiro. E tendo dito isso, eu verifiquei recentemente, a Cipsoft tentou trabalhar com criptomoedas, né? Inclusive quem acompanha a Cipsoft sabe que eles fizeram Lightbringer, né? Tinha um jogo com criptomoedas, e recentemente tem uma survey, né, um questionário no Tibia, perguntando sobre possibilidade de manipulação de criptomoedas com Tibia Coins, né? Perguntando o que você acha de comprar e vender Tibia Coins por criptomoedas, de você comprar coisas por criptomoedas. Tem uma lista de cripto lá que eles perguntam, como bitcoins, etc. Então, eu acho que essa possibilidade de ganho, que talvez seja um próximo passo visionário aí, né, da Cipsoft, pode influenciar até pessoas que queiram ter alguma renda a mais, porque tem muita gente que eu já vi conversando sobre renda e acaba fazendo do Tibia uma renda mesmo, com farm de item, com venda de coisas. É uma realidade que antes a gente não mencionava, não gostava. Para quem jogava Tibia há 20 anos atrás, né, a gente via esse negócio de comércio, falava que era errado, era coisa, mas eu acho que talvez, como teve muita coisa, né, de pay to win mesmo, né, de char bazar, de skill e tal, eu acho que a gente pode ter alguma coisa a mais aí relativa a isso de criptomoeda e comercial, que pode manter o time ainda por mais anos. Além, claro, que acho que sempre vai sustentar, são esses vínculos aí que as pessoas têm, né? E que é aquilo que falam, né? Você sai do Tibia, mas o Tibia nunca sai de você.
E é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um BDTcast. Agradecer a todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora. Elfo, muito obrigado por comparecer mais uma vez.
Tamo junto. Obrigado para todo mundo que ouviu. Obrigado pro nosso convidado também.
Emulov, o BDT agradece a sua participação. Dê um recadinho final para os nossos ouvintes.
Primeiro, eu queria agradecer ao convite, foi maravilhoso. Quando eu recebi esse convite, eu pensei assim, nossa, cara, ainda agora que eu tô retire de faz uns 2 meses. Né? 2 meses só, né? Pra quem joga 20 anos. Puxa, será que vai falar alguma coisa? Né? Sei lá, o que eu vou falar do jogo atualmente, né? Porque teve atualização recente e eu não joguei a atualização recente, né? Eu nem fui muito atrás. E de repente, a gente teve um bate-papo aqui que me trouxe uma porção de memórias boas, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Jogue Tibia e tenha essas boas memórias aí que você vai ter, porque a comunidade é muito boa.
E é isso, galera. Chegamos ao final. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Falou!
Você ouviu? BDTcast. BDTcast. Acesse bomdiatibia.com e confira os outros episódios. Até a próxima, Tibiano!